Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Como tínhamos visto na última reunião, a sugestão era que, depois da aprovação da ata 190, passássemos logo ao parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019 e depois víssemos o processo legislativo seguinte. Se estivessem de acordo, começávamos então com a aprovação da ata 190. Algum dos senhores deputados pretende colocar alguma questão em relação a esta ata, número 190? Não havendo. Passamos à votação. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm. A ata número 190 foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora ao parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2019, cumprir o prometido e preparar o futuro. A relatora deste programa, deste parecer, é a senhora deputada Maria Manuel Roa, do Bloco de Esquerda, a quem dou desde já a palavra para apresentar o relatório. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bem, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou a emissão do relatório à Comissão de Ambiente, a 11ª Comissão, sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2019. Este Programa de Trabalho tem 6 capítulos. No primeiro capítulo fala-se do programa de trabalho que este ano introduz apenas um número limitado de novas iniciativas e que são apresentadas paralelamente ao discurso sobre o Estado da União e que são essenciais para a plena concretização das 10 prioridades. O programa aponta o desafio da retoma do crescimento económico, sendo necessário investir nos empregos de futuro e tirar partido da transição para uma economia digital e hipocarbónica. E nomeadamente no que se refere à competição pelos recursos e às alterações climáticas que exigem uma aposta coletiva na sustentabilidade. Já no capítulo 2 é referido que a União Europeia está bem posicionada para alcançar resultados concretos em áreas que poderão responder à transição para uma economia mais sustentável e hipocarbónica. Diz ainda que é necessário obter um acordo rápido sobre a proposta relativa aos plásticos de utilização única, a fim de reduzir a quantidade de plásticos nocivos nos nossos mares e oceanos e proporcionar às empresas um forte incentivo para procurarem alternativas sustentáveis e inovadoras e que, tal, fomentará a inovação europeia e conferirá às empresas uma vantagem tecnológica sobre os concorrentes a nível mundial, impulsionando o crescimento sustentável para o emprego de futuro. Bem, no mesmo capítulo existe um subcapítulo, uma União da Energia Resiliente, dotada de uma política em matéria de alterações climáticas virada para o futuro, e é referido que nos últimos 4 anos se tem investido na própria União da Energia a fim de garantir um aprovisionamento sustentável, independente e seguro para os cidadãos. Ainda no capítulo, e discorre depois sobre a questão energética e os objetivos do Acordo de Paris. No subcapítulo Uma Europa Mais Forte na Cena Mundial é anunciado que avançará com a execução da proposta relativa a uma nova aliança África-Europa para o investimento e o emprego sustentável e que, para o efeito, o plano de investimento externo da União Europeia continuará a ser posto em prática com vista à concretização da meta de mobilizar 44 mil milhões de euros de investimentos sustentáveis até 2020. Obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Presidente. No capítulo 3, oferece a todos os europeus uma perspectiva sólida para o futuro. É comunicado que, durante a preparação e realização da Cimeira de Sibiu, de 9 de maio de 2019, a Comissão publicará uma série de relatórios e comunicações na perspectiva de 2025, nos casos relevantes para a presente Comissão Parlamentar, serão refletir sobre o roteiro para uma Europa sustentável até 2030, dando assim seguimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, incluindo o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, e, segundo, lançar os alicerces para um novo quadro institucional no domínio da política energética e climática, apresentando opções para um recurso mais frequente à votação por maioria qualificada e para a reformulação do Tratado Euratom. No capítulo 4, sobre o Brexit e a preparação, a Comissão indica que adotará, entre outras, uma proposta legislativa relativamente ao ajustamento dos valores do consumo de energia primária e final na legislação sobre eficiência energética. O capítulo 5 versa legislar melhor, bem como aplicar e fazer cumprir o direito da União Europeia. A Comissão refere que continuará a atribuir uma atenção prioritária às violações graves do direito da União Europeia, que comprometam o valor acrescentado das suas regras, tomando medidas enérgicas sempre que necessário, tal como aconteceu em domínios como a qualidade do ar. Conclui no capítulo 6 que o programa de trabalho apresenta uma agenda clara e centrada na conclusão dos trabalhos que se compromete a realizar no início do mandato. Temos depois os vários anexos que fazem uma sistematização dos diferentes objetivos das novas iniciativas. Temos também das iniciativas do REFIT, no anexo 2, no anexo... No anexo 2, exatamente, relativamente ao REFIT, e depois no 3, as propostas prioritárias que se encontram pendentes e que poderão analisar os senhores deputados da Comissão. E tendo em conta o que foi exposto, esta Comissão conclui que o relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Alguns dos seus deputados pretende intervir sobre este relatório? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor. Sr.
Presidente, muito obrigado. Apenas para dar duas notas, naturalmente a primeira é para saudar a Sra. Deputada pelo relatório que elaborou. Estes são sempre relatórios muito... Como é que eu queria usar a expressão mais correta, mas é um trabalho administrativo brutal que os deputados são obrigados a fazer. E os deputados relatores muito concretamente, e cujo proveito é diminuto, não pela elaboração do relatório em si, porque esse está bem elaborado, é assim se possível, mas também é o tempo que nos é concedido para fazer um relatório deste tipo é muito curto, e a matéria é muito densa, e portanto é muito difícil fazer um relatório que sirva para algo mais do que uma mera síntese. Mas isso, o que a Sra. Deputada fez, era o que o deputado Jorge Paulo faria, não faria melhor, e portanto... Mas, Sr. Presidente, fica apenas aqui a deixa, já fizemos noutros sentidos, outras comissões também têm tido esta reflexão. Até que ponto valerá a pena fazer os relatórios deste tipo, sendo certo que não há tempo para fazê-los de forma muito diferente? Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais alguns? Sr. Deputada Ângela Moreira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Manuela Rolo pelo relatório, pelo parecer, mas não vamos acompanhar o que está escrito no relatório, não pelo que está redigido, que está bem feito, pelo parecer, mas porque não acompanhamos as diretivas que estão descritas lá no parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Moreira. Mais alguns seus deputados pretendem intervir? Não havendo mais intervenções, passava à votação do relatório. Os seus deputados que votam contra, pode baixar, que se abstém, foi aprovado por maioria com o voto contra do PCP. E agradecer à Sra. Deputada Maria Mela Rola pelo trabalho de elaboração deste relatório. Passamos então agora ao relatório final da petição 515/13 da 3ª Sessão Legislativa. Solicitam a reversão da União de Freguesias da Moreira, da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas e a sua consequente desagregação. É uma petição com 1.552 assinaturas. A relatora é a Sra. Deputada Paula Santos, mas a Sra. Deputada Ângela Moreira fará o favor de a substituir. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Este é o relatório de da petição, como foi dita. A petição é subscrita por 1.552 peticionários. No seu conteúdo e objeção, os subscritores pretendem a reposição da sua freguesia. Pretendem a reposição da freguesia da Moreira da Gândara, da freguesia de Paredes do Bairro e da freguesia de Ancas, no Conselho da Nadia. Pedem a reparação do erro que foi a reorganização administrativa convulsiva. No texto da petição, referem o tormento provocado pela reorganização administrativa das freguesias acima referidas e que 5 anos decorridos desde a reorganização administrativa contra a vontade das populações verificam não ter havido adaptação das instituições, sobretudo dos seus eleitos e da sua população. Afirmam que a agregação imposta falhou nos critérios e princípios da lei e reprovam o que se passou e passa nos órgãos da União das Freguesias. Acrescentam que as populações não têm histórico nem motivações de proximidade, antes pelo contrário. E por isso os signatários desta petição defendem o trabalho sério de proximidade, a gestão célere, eficaz e eficiente, o que acreditam só voltar a ser possível com a desagregação de freguesias. Esta petição cumpre os requisitos constitucionais, como foi assinada por mais de 1000 cidadãos, é obrigatório proceder à audição dos peticionários, que já foi efetuada em 24 de outubro de 2018, e na audição os peticionários reafirmaram a sua posição pela reposição das ditas freguesias. A relatora dá a sua opinião, diz que a petição em apreciação revela que a extinção de freguesias não está resolvida no nosso país, que muitas populações reivindicam a reposição das suas freguesias, que esta petição em concreto é exemplo da extinção de freguesias sem ter em consideração as realidades concretas do território, a identidade de cada população, e que, na verdade, as populações sentem que a extinção de freguesias não trouxe vantagens e deixou populações ao abandono entre si e entregues a si próprias. Entendemos que é preciso continuar a lutar pela reposição das freguesias e, por isso, a 15 de setembro de 2017, o Grupo Parlamentar do PCP, em projeto de lei número 611, que estabelece o regime para a reposição de freguesias. E deverá estar presente, o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 11 do artigo 17 da Lei do Exercício de Direito à Petição, e deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento dos peticionários nos termos previstos da Lei do Exercício de Direito à Petição.
Isso. Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Se os deputados queiram pronunciar sobre este relatório final da petição 515/13, façam favor. Não havendo intervenções, iremos passar à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Moreira, pelo trabalho de elaboração do relatório. Senhores deputados, dando continuidade à ordem de trabalhos, passamos ao ponto 3. Iniciativas legislativas, temos três projetos de lei para apreciar sobre os microplásticos. O PAN solicitou o adiamento desta especialidade. Portanto, queremos saber se os senhores deputados estão de acordo ou não. Se estiverem de acordo, estão. Se não estiverem, não estão. Sra. Deputada Maria Manuel Rol.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho ideia que esta discussão já tinha sido adiada e se tinha aflorado a possibilidade de estes projetos entregarem o grupo de trabalho. Sim. Não sei.
Essa é a discussão, é que ainda não tínhamos decidido se iriam ou não todos para o grupo de trabalho, porque o debate que existia era se o projeto de lei do PAN, que baixou à comissão sem votação, deveria também ir conjuntamente com os outros dois projetos para o grupo de trabalho. O entendimento que eu manifestei na altura é que deveriam ir os três para o grupo de trabalho, independentemente de não ter sido votado. Pois o que pode acontecer é que, se eventualmente houver um texto conjunto, o do PAN não integra a referência ao texto conjunto. É essa a diferença. Agora, nós podemos tomar aqui a decisão de baixar para o grupo de trabalho e far-se-á lá o debate na especialidade, e portanto não se adia mais. Isso é uma deliberação nossa.
Sabemos,
Sr. Deputado, Jorge Paulo Oliveira.
Como sabemos, a vontade expressa aqui nas últimas duas reuniões do deputado André Silva é que fosse nesse sentido. Foi a oposição da parte da Sra. Deputada Luísa Apone, em nome do Partido dos Cristãos Verdes, solicitou o adiamento para uma análise jurídica mais aprofundada. Se a deputada não está cá, não sabemos se fez chegar a algum sentido, se fez chegar à mesa, ao seu presidente, algum parecer em sentido diferente dessa impossibilidade, dessa possibilidade, não sei. Da nossa parte, não há nenhum pomo em adiar, a nossa posição é mesmo do início, o PSD votará favoravelmente à descida dos três iniciativas para o grupo de trabalho.
Muito bem.
Mas, há um pedido de adiamento, não nos opomos a ele. Mas mantemos a mesma posição, se for para votar, votamos nesse sentido.
O PEV não nos fez chegar nenhum parecer sobre essa matéria. O parecer que eu solicitei aos serviços vão no sentido de que poderão baixar os três ao grupo de trabalho sem problema nenhum.
Nesse contexto, portanto, o PS está em condições de votar, se for esse o entendimento das restantes forças públicas.
Senhor deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que, em primeiro lugar, devem os três, somos da opinião que devem os três ir para o grupo de trabalho. É evidente que um projeto que é votado favoravelmente, é objeto de uma votação, tem uma legitimidade do ponto de vista da discussão, diferente daquele que baixa à Comissão sem votação. Contudo, o facto de ter baixado à Comissão implica que já tem que ser discutido e tem que ser considerado na Comissão. A menos que... aqui a questão que se coloca é o seguinte, quer dizer, do ponto de vista formal do trabalho, é rigorosamente igual. Agora, porque inclusivamente o PAN pode fazer uma coisa, quer dizer, apresentar o seu projeto, apresenta propostas, no grupo de trabalho apresenta aquilo como propostas aos projetos dos outros, portanto, quer dizer, não leva a lado nenhum, quer dizer, eu acho que deviam ser tratados da mesma maneira, não é? Epá, vão todos para o grupo de trabalho, o grupo de trabalho também, obviamente, decidirá como é que vai dar o tratamento a isto, mas do meu ponto de vista, a legitimidade, o facto de ter baixado sem votação, não retira a legitimidade de poder ser discutado e ser considerado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Natsampaio. Eu colocava à consideração da Comissão, então, deliberar no sentido de baixarem os três projetos ao Grupo de Trabalho e a especialidade ser feita no âmbito do Grupo de Trabalho, e estávamos algum trabalho, portanto não precisávamos de estar a adiar mais uma vez, que já foi adiamentos sobre adiamentos, e acho que isso não é bom para o processo legislativo. Os deputados estão de acordo em que votemos baixar ao Grupo de Trabalho? Então, ia passar à votação. Se os deputados que votam contra baixar ao Grupo de Trabalho os três projetos, levantem o braço, por favor, que se abstém, foi aprovado por unanimidade, portanto, baixarão os três ao Grupo de Trabalho dos Plásticos. Senhora Coordenadora, é a Sra. Deputada Joana Lima, não é?
Isso.
É isso mesmo. Passamos agora ao... aos projetos de lei 929/13 do PEV, que elimina o prazo para o desmantelamento dos veículos em fim de vida nos centros de abate, e o projeto de lei 1075/13 do CDSPP, fim do prazo de um ano para desmantelar veículos em centros certificados. O que me oferecia dizer sobre esta matéria é que devíamos definir um prazo para propostas de alteração, de modo a depois passarmos ao debate na especialidade. Se os senhores deputados estivessem de acordo, normalmente costumamos dar 10 dias para propostas de alteração, se estivessem de acordo, utilizávamos essa norma. Então,
desculpe, agora perdi-me, estava distraído.
Projetos de lei 929 e 1075 sobre o desmantelamento dos veículos, os projetos do PEV e do CDSPP, portanto, dávamos 10 dias para a apresentação de propostas de alteração e após isso passávamos à especialidade. Estão de acordo? Então, fica deliberado.
Apresentar propostas de alteração, depois passamos à especialidade?
Com base nas propostas de alteração. Quer dizer, a especialidade já está, mas já decorre.
O normal é primeiro fazer a especialidade, depois é que há propostas de alteração. Isto é.
Isto decorre da especialidade. Porque senão...
O Sr. Presidente diz, vamos apresentar as dias para apresentar propostas de alteração, depois fazemos a especialidade.
Não foi rigoroso.
Não há audições, é isso?
Muito bem. É aquilo que me parece.
Muito bem.
E, portanto, fica deliberado então que os projetos ficam a aguardar durante 10 dias por propostas de alteração, o 929 e o 1075. Passamos agora aos projetos de resolução 1774 do PEV, 1812 do PSD e 1932 do CDSVP, todos sobre... Não, é só os dois primeiros. Os dois primeiros, o 1764...
São os três
também. Sobre a Barrinha dos Muris, não é? E a Lagoa de Paramos. O Bloco de Esquerda queria... Faz favor, Sra. Deputada Maria Manuel Paulo.
Sim, Sr. Presidente, era para pedir o adiamento da discussão destes três projetos de resolução.
Fica à consideração da Comissão. Eu estou a ver que há um certo desânimo, um certo desilusão na cara de alguns dos seus deputados. Sim, são os três, exato. Não, o quarto é outra coisa. Bem, sendo assim, adiemos para a próxima reunião a apreciação destes três projetos de resolução. Finalmente, temos o projeto de resolução 1967 do PAN, que recomenda ao Governo a elaboração de um estudo a nível nacional sobre o estado das gaivotas em meios urbanos costeiros. O PAN não está aqui para apresentar e, portanto, parece que temos que acumular a nossa desilusão anterior, a desilusão de não poder discutir as gaivotas, e ficará adiado para a próxima reunião. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão a colocar, temos a ordem de trabalho esgotada. Faz favor, Sr. Deputado Renato Sampaio.
Desculpa, há um grupo de trabalho para esta matéria. Nós vinhamos pedir ao Sr. Presidente que incentivasse o grupo de trabalho a apresentar o mais rapidamente possível estas iniciativas legislativas que permitam termos uma aprovação para elas poderem subir a plenário. Acho que isto está muito o cadastro e é muito importante que nós consigamos resolver o problema rapidamente desta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, a coordenadora não está aqui neste momento, mas nós entraremos em contato com o Sr. Deputado nesse sentido. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
A informação que eu disponho, a coordenação pertence ao PSD e a lista já foi entregue das entidades a ouvir.
Sim, o Sr. Deputado Renato Sampaio está a colocar é que possamos acelerar o processo. Muito bem.
São muitas. São muitas. Mas isso compete ao grupo de trabalho decidir o que é que quer ouvir e o que é que não quer ouvir.
Não conseguimos acrescentar muito mais aqui neste momento. Falaremos com o Sr. Deputado Emílio Cerqueira para ver o que é possível fazer em termos de aceleração. Eventualmente ouvir algumas entidades por escrito, não sei, temos que ver. Srs. Deputados, só queria chamar a atenção para o facto da Comissão se deslocar no próximo dia 15 à tarde a Paipires. Espero que todos os Srs. Deputados tenham a intenção de ir e já se tenham inscrito. Às 14h30, aqui à porta da Assembleia, junto à porta lateral. E amanhã, às 10 horas, temos audição com o Sr. Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira. Sr. Deputado, não havendo mais nada a tratar, a reunião por encerrada. Muito obrigado.